Boa noite, igreja. Graça e paz. Quero começar, então, agradecendo a presença de todos os irmãos e dizendo o quanto é importante para nós estarmos na casa de Deus, mas quanto é tremendo para alguém estar aqui em cima trazendo a mensagem. É muito diferente, eu estou acostumado, talvez, a trazer algumas mensagens para os homens, homem ao máximo, face a face com Deus. Inclusive, ontem nós tivemos um e foi uma bênção. Mas no domingo é especial. Vem um tremor dentro de nós que abala o nosso ser. Creio que seja o Espírito Santo mexendo comigo. Gostaria de iniciar, então, fazendo a leitura. Efésios, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, neste momento, e te adoramos, ó Pai, por estarmos mais uma vez em tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, te pedimos, ó Deus, que nos traga essa mensagem, ó Pai, e que ela seja verdadeira e eficaz no coração de cada um. Peço, a Deus, que apenas me use, Pai, como instrumento, Senhor, e como servo do Senhor, servindo esses irmãos, ó Pai, com o melhor de mim, Deus. Senhor, que eu seja apenas usado aqui nesta noite, Senhor, com o mais puro do meu ser, ó Pai, aquilo que o Senhor encontrou em mim e me escolheu para estar aqui neste momento. Senhor, que a mensagem seja direcionada pelo Espírito Santo, conduzida, Pai, para que tenhamos bom entendimento e boa interpretação dela, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de falar essa noite sobre o desânimo. E o tema dessa mensagem é justamente não desanime. Hoje, e eu falo desse desânimo, é claro, o desânimo espiritual. Tá? Desânimo é esse que assola a vida de inúmeras pessoas dentro e fora da igreja. Dentro das igrejas estão aqueles que ainda frequentam, mas perderam, às vezes, ali a força, ou perderam as esperanças de que algo de bom ou algum milagre pode acontecer em suas vidas, né? Mas fora das igrejas estão aqueles que creem em Deus, sabe que um Deus existe, está debaixo da autoridade de um Deus, mas não acredita mais que esse Deus pode fazer alguma coisa por ele. E isso não é por descrença, como eu disse, existem muitas pessoas fora da igreja que creem em Deus, e esse era meu caso. Eu era uma dessas pessoas, eu não era convertido. Eu cria em Deus, mas eu não entendia nem conhecia Deus. Eu vivia conforme eu acreditava que era correto viver, e com isso eu vivia uma vida fria e desanimada de espírito. Eu não tinha entendimento de estar alegre em espírito. Porque crer é diferente de conhecer. Você pode crer que Deus existe, mas não conhecer nada da palavra de Deus. Você pode não conhecer nada sobre Deus. É como muitas vezes a gente vai falar com alguém sobre Jesus e a pessoa fala, não, eu conheço, eu sei disso. Mas a pessoa não sabe, nem tem a obrigação, lógico, ninguém tem a obrigação de saber de um versículo, mas não sabe de nada, não conhece de nada da palavra de Deus, não sabe nem que Jesus foi anunciado aqui no Antigo Testamento, que tudo converge para a vinda de Jesus, para o nascimento, e que nossa vida ela só é salva mediante a demonstração de amor para conosco, pela vida de Jesus e o sangue derramado. As pessoas conhecem, já ouviram falar, mas não têm intimidade. E aqui eu quero abrir algumas observações né, para que eu não seja mal interpretado. Usei a palavra inúmeras, pois não são todas as pessoas que estão dentro da igreja que estão passando por esse desânimo espiritual nesse momento. Mas isso também não quer dizer que nós não possamos passar, né, algum dia, né, ou que não tenhamos passado na nossa vida, em algum período, né, em algum momento. Então, nós podemos ter saído desse desânimo espiritual, podemos ter vencido, né? E a segunda observação que eu quero colocar é que essas pessoas fora da igreja, pelo fato de ter inúmeras pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, mas creem em Deus, vivem conforme o seu próprio entendimento. Tá? E na cabeça delas, esse estilo de vida não é errado. Tá? Então nós temos que tomar até cuidado com o que a gente pensa ou fala dos irmãos que ainda não conheceram Cristo, né? Dos primos, vamos dizer assim, né? Como o judeu chama de primo. Judeu se vê você, assim, você pega amizade com judeu não te chama de irmão, judeu te chama de primo. Você não compactua da mesma fé que ele, é primo. É. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado com as pessoas, porque ao invés da gente trazer, a gente pode afastar. E não permitir nunca que o desânimo espiritual saia da vida dessa pessoa. Que talvez ela nem saiba que ela tem um desânimo espiritual. Pessoas que passam por inúmeras dificuldades e não têm o entendimento de que um dia aquilo pode acabar e pode ser resolvido. Em meio a tantos problemas e dificuldades, podemos ser surpreendidos por uma leve ou pesada e dolorosa sensação de desânimo. E como crentes, estamos acostumados a ouvir um ou outro irmão dizendo palavras de consolo, ou tentando nos alegrar com textos bíblicos e frases de efeito, né? Quem nunca teve um problema e um irmão chega para estender a mão? Por mais singela e por mais humilde que seja aquela mensagem, aquela palavra, né, ela pode fazer uma grande diferença em nossas vidas, né? Esses irmãos que vêm nos estender essa mão são como anjos enviados por Deus para falar conosco. E muitas vezes não damos valor à provisão divina. Irmãos, e aqui começa já uma interpretação do que é a provisão divina em nossas vidas. Provisão divina é uma palavra. Isso pode nos mostrar uma saída de um problema, de uma dificuldade, ou nos revigorar naquele momento, nos dar uma nova esperança, falar, olha, eu tinha esquecido disso, eu esqueci de todas essas coisas que Deus quer para mim, mas agora o irmão me lembrou. Porque quando a gente está passando por um problema, a gente foca tanto naquilo que não consegue ver o que está ao nosso redor. E às vezes não dá atenção a esses anjos que Deus envia. Alguém pode até dizer, eu não tenho vivido, ou não estou vivendo, ou não vou viver esse desânimo espiritual, meus problemas são físicos, são materiais e financeiros. Não há nada que possa ser feito espiritualmente. Como é que pode? Quem não tem conhecimento, justamente, tem essas dúvidas, né? Como é que pode? Eu tenho um problema de dinheiro, eu tenho uma conta para pagar segunda-feira. Como é que Deus vai colocar dinheiro na minha conta? Mas, levando em consideração que nós estamos falando, né, aqui entre irmãos e que todos nós cremos num só Deus e que Ele é poderoso para nos socorrer em nossas aflições, nós devemos sim não nos desanimar, mas buscar Ele e fortalecer na força dEle. Nós devemos nos fortalecer na força dEle. E para que também não haja nenhum tipo de dúvida, né, às vezes nós que estamos dentro da igreja temos um leve teor de arrogância, né? Porque já sabemos alguma coisa. Então eu já sei João 3,16, eu já sou o cara, eu sou o Neymar dos crentes aqui. Né? Neymar do futebol, tá a referência. Mas eu quero convidar você a se fazer algumas perguntas, ou fazer uma breve reflexão. A primeira delas é muito simples e alguém pode até contestar. Né? Mas qual é a minha frequência na igreja? Eu não estou fazendo isso apontando, eu estou fazendo, vamos fazer uma reflexão juntos. Eu estou fazendo junto nesse momento, porque já fiz anteriormente orando. Qual é a minha frequência na igreja? Sabe, tem eventos, tem coisas na igreja que acontecem e eu não participo de todos. Essa mensagem veio me corrigir, foi uma mensagem de exortação para mim, veio me envergonhar. Eu tenho que estar aqui na frente hoje falando sobre não desanimar da fé. E eu, muitas vezes, acabo me apoiando em meus compromissos, em minha agenda difícil, para que eu não venha à casa de Deus. Eu poderia até chegar atrasado, mas eu poderia chegar. É melhor vir do que não vir, né? Quanto tempo eu dedico em oração? Sabe, como eu levo a minha vida de oração? O que eu tenho feito com o meu tempo? Eu participo dos eventos que a igreja organiza? Seja dentro ou fora da igreja, a igreja organiza alguns eventos, apresentações. E eu estou pensando em mim aqui agora. Quantas apresentações foram feitas aí, coral foi no shopping, eu não fui. Eu faço trabalho voluntário na igreja ou em favor do próximo, que às vezes a sua igreja não tem um trabalho missionário, ou não tem algum trabalho de cuidado com crianças do bairro, mas você pode fazer, você tem feito. Eu dedico a minha vida, família e meu trabalho diariamente a Deus. Sabe, essas preocupações e esses questionamentos que eu pedi para que os irmãos refletissem nele, são para que nós enxerguemos em nós as portas que estão abertas para que nós desanimemos. São nessas áreas que nós não cumprimos com a nossa obrigação de crente, cristão, que nós nos enfraquecemos. E muitas vezes não encontramos respostas, porque estando afastado e desanimado de Deus, nós não ouvimos a voz de Deus. E não entendemos a vontade de Deus. Deixamos de sentir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Quem nunca passou por um problema tão difícil que não consegue nem focar em oração, que não consegue, que simplesmente o desânimo toma e a pessoa não quer levantar de manhã. Eu também já passei por essa situação. É claro que isso também não é uma receita de bolo, que eu estou trazendo aqui não é uma fórmula mágica que você vai a partir de então começar a fazer e tudo vai ser resolvido na sua vida. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. E nós vamos ler alguns textos mais à frente que vai nos esclarecer isso, e lógico que também os irmãos conhecem. Mas, como um médico dá o diagnóstico a um paciente, olhando para a igreja como um todo, as igrejas, de maneira geral, elas estão esfriando na fé. São sinais que vêm acontecendo ao nosso redor, mas por cometer alguns deslizes, vamos dizer assim, porque nós... temos o costume, principalmente os crentes, de dizer que nossos problemas são problemas e não pecados. E nós cometemos alguns pecados, que nós chamamos de deslizes ou problemas, ou qualquer que seja o título dado, que não deixa com que a gente enxergue isso. Mas nós estamos vendo coisas acontecendo, pessoas se afastando da igreja, igreja se dividindo, pessoas indo embora. Ah, mas tem outro chegando, Eduardo, é verdade. Mas também tem gente indo para igrejas que não estão pregando a mensagem de Deus, que não estão pregando a palavra de Deus. Tem pessoas procurando Deus em troca de recompensa, em troca de uma palavra de prosperidade, ou de que Deus tem algo de bom para você e as promessas de Deus na sua vida, elas se cumprirão e e aquela coisa toda. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós abrimos a porta muitas vezes para que coisas aconteçam em nosso lar. Eu trago esse assunto até porque, devido a uma preocupação que tanto eu tenho como até um irmão aqui da igreja, e a gente tem conversado sobre esse assunto, sobre esse esfriamento, né? A gente tem orado pela igreja, a gente tem se preocupado com a igreja da forma como está. Ao invés da igreja estar ampliando o número de membros, hoje eu vejo aqui a igreja, por exemplo, com muitos bancos, muitos assentos livres aqui. Né? Agora, me responde se isso não é um sinal do esfriamento da igreja. Não era para essa igreja hoje estar cheia de gente aqui ouvindo a palavra de Deus? Ah, mas quem vai estar lá hoje é o Eduardo que vai levar a palavra, ele nem é pastor. Aí você fala com Deus, não é comigo, me convidaram para estar aqui. E eu como servo, e aprendi pela Bíblia que eu como servo vim para servir, não para ser servido, eu estou aqui servindo vocês com a palavra que o Espírito Santo trouxe a mim. Então era para essa igreja estar aqui hoje cheia. Agora pode ser que alguns irmãos tenham ido para a igreja onde o pastor foi pregar, pode ser que tenham ido para outra, mas irmãos, eu cheguei aqui há 5 anos atrás, ou um pouco mais, não lembro, 5, 6, 7 anos atrás, eu sou péssimo de memória. E o número de membros da igreja aumentou, mas muito pouco. O número de pessoas aumentou muito pouco. Eu não vejo esse número crescente. Eu não vejo com que isso, né, está se expandindo. Pessoas novas chegaram, mas outras foram embora. É. E essa é uma preocupação. Qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui nesse bairro? Por que que eu não vejo esse vizinho, aquele vizinho, sei lá, esse vizinho, o vizinho de trás, aqui na igreja? Nós, que estamos aqui dentro, temos um chamado, ou pelo menos, né, temos um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Se nós estamos aqui, pode ter certeza que Deus quer que nós façamos alguma coisa. Não é só para vir, ouvir a palavra e sair. Eu estou falando isso sempre me incluindo, tá, irmãos? Eu não estou jogando em ninguém e me ausentando da responsabilidade, porque também eu não tenho feito. Então eu pergunto aos irmãos, será que nós podemos fazer alguma coisa para que o desânimo espiritual possa sair do povo de Deus, possa se esvair do povo de Deus, deixar o povo de Deus? Será que nós podemos? Será que nós temos esse poder? Esse desânimo, esse esfriamento que está acontecendo aqui na igreja, não é a primeira vez que acontece. Na história nós temos inúmeros exemplos para nós, né, aí que nos mostram isso. E como crentes nós temos que estar preparados. Se a gente for falar só do povo do Egito, quantas vezes eles desanimaram? Meu, Deus é misericordioso mesmo. Porque eu tenho certeza que se tivesse aos cuidados, né, do homem isso, e veja, né, que teve um homem que intercedeu por eles, né, diante do Espírito Santo de Deus, Moisés foi interceder pelo povo, porque na verdade até Deus perdeu a paciência com o povo. Demora um pouco, era escravo, agora não é mais, está no Egito, está vagando, mas vão chegar numa terra. Eu falei, eu sou Deus, eu estou mandando, vai lá que vai... Vai sair agora, pelos pecados pode demorar, que isso é consequência. Né? Pelo que vocês estão fazendo aí, vai demorar mesmo. E aí o povo se desanimava, e aí começava lá, vai, faz uma imagem, vamos adorar. Ah, vamos cometer orgias aqui, vamos cometer idolatrias aqui, vamos fazer coisas aqui, vamos festejar, vamos, entendeu? Não tem ninguém olhando por nós mesmo. Deus nos tirou do Egito, que tinha comida e água, e nos trouxe para o deserto, que não tem nada, então vamos fazer. E Deus mandando sinais e mostrando coisas, e o povo fechando os olhos. E o povo sempre fechando os olhos. Essa não foi, essa na Bíblia não é a única história, né, de esfriamento, porém é uma das que mais impactam a nossa vida, porque ela mostra o tanto de tempo que o povo caminhou naquele deserto, pela teimosia e pelo desânimo espiritual. E agora eu venho falar para vocês sobre aquele negócio da laranja podre, né? Que uma laranja podre, ela contamina as outras. Isso é um problema. Porque aquilo não era uma vontade totalitária, mas é o efeito manada. Se um levantar e sair correndo, não precisa nem falar se acontecer alguma coisa. Várias pessoas vão levantar e sair correndo. Se várias pessoas começarem a fazer coisas aqui dentro da igreja, aqui, por exemplo, aqui nós temos uma regra que não pode comer nem beber dentro da igreja. Mas se o irmão que chega aqui e vê que o outro está comendo, daqui a pouco ele traz uma bolachinha. E assim vai, o efeito manada. Um vai vendo o que o outro está fazendo e vai fazendo, e aquilo toma conta do lugar. Então sempre tem um que está mais frio que leva os outros. Mas o que nós deveríamos fazer? Se tem alguém desanimado, nós deveríamos puxar esse desanimado para perto de nós. E vamos aquecer de novo. Como que nós viveríamos... Por exemplo, se o nosso avião, imagina que isso aqui fosse um avião e nós caíssemos numa geleira, num lugar onde não tem, assim, deserto e só neve, como é que a gente ia fazer para viver? Cada um no seu canto? Ou cada um por si? Vamos se aquecer, vamos juntar todo mundo aqui, vamos ficar encostadinho até que chegue ajuda. Deus providencia essa ajuda para nós. Também aconteceu... esse esfriamento, esse desânimo espiritual, por exemplo, no século XVIII, onde aconteceu a primeira Revolução Industrial. Né? Não sei se vocês sabem, a Revolução Industrial é quando a tecnologia influencia na indústria a ponto de impactar e transformar a indústria. É um passo que dá. Tá? É um passo gigantesco, transforma, muda, é como se virasse a chave. Tá? E no século XVIII isso aconteceu na Inglaterra. As máquinas a vapor, elas começaram a arrancar o serviço das pessoas. Então tinha tear, tudo automatizado já naquela época, né? Você fala, poxa vida, Como é que pode, né? E as pessoas começaram a ser desempregadas. E quando vem o problema, a pessoa dá uma desanimada e não tem ninguém que anime, então vai desanimando e desanimando e desanimando, cada vez mais caindo e caindo, caindo. O padrão vai caindo e a gente começa a se nivelar por baixo. Se eu fizer só até aqui, já está bom. É lógico que também esse esfriamento não ocorreu só no século XVIII. E só para lembrar aqui, tá? Século XVIII foi onde começou a reforma, ali começam as ideias de reforma protestante, até antes, na verdade, né? Mas muita coisa foi difundida aí durante o século XVIII, graças a esse esfriamento levantado. Deus levantou homens que enxergaram isso e foram trabalhar contra esse esfriamento e esse desânimo espiritual. E agora, lógico, por incrível que pareça, alguém pode falar que é pura coincidência, nós estamos vivendo novamente uma revolução industrial, e essa é a quarta. Tá? E essa quarta revolução industrial, ela está na área do autônomo. A tecnologia chegou na indústria e no comércio e trouxe a ideia do autônomo, a linda ideia do autônomo, e tem cativado todo mundo. E olha só o sentido total dessa palavra, cativado, cativo, tem prendido. Vamos dar alguns exemplos do que é essa tecnologia do autônomo. Alguém aqui já pode ter ouvido na empresa que chama Tesla, na empresa que chama Google. Eles desenvolveram separadamente, são duas empresas concorrentes, e tem outras também com carros autônomos sendo desenvolvidos e já em teste e funcionando em vários lugares do mundo. Então, os carros que andam sozinhos. Carro que você pede lá, o carro, você entra no aplicativo, pede, o carro vem sozinho, você entra e vai embora. Ou melhor, você pode ter um carro desse, que anda sozinho. Se você tem o dinheiro suficiente para comprar um carro desse, você vai lá, vai comprar um carro desse. Ainda não está à venda assim, tá? Aberta. Mas ela está no final, está nos finalmente. Algumas empresas já estão investindo nesses carros e já adquiriram carros. Só estão esperando algumas leis serem aprovadas para que eles coloquem efetivamente esses carros na rua. Porém, dentro dessa visão de que eu não preciso mais fazer alguma coisa, até nós, crentes, somos enganados e caímos. Porque eu vou te perguntar, quem aqui não queria ter um carro que dirige sozinho? Imagina você viajar, que viajar é um desperdício de tempo, né? Imagina você ir daqui para São Paulo, são 3 horas e meia de viagem. Aí você está dentro de um carro, dirigindo. Nesse momento, toda a sua inteligência está focada em dirigir o carro, que é andar reto e fazer ultrapassagem, frear de vez em quando e passar o pedágio. E isso o computador pode fazer. Espera aí, se eu posso ter um carro desse que vai, enquanto o carro vai, eu posso estudar, posso assistir um filme, e a viagem de São Paulo, que parecia ser dolorosa, pode ser muito legal. Olha que bacana, quero ter um carro desse aí. Não vejo a hora que fique acessível. E nós, crentes, somos levados ao cativeiro pela tecnologia da revolução, né? Da moda do autônomo. Mas isso é só em carro? Não, não é só em carro. Hoje nós temos lojas autônomas. Quem já ouviu falar na Amazon? A Amazon é uma grande empresa que vende na internet, mas nos Estados Unidos ela tem lojas autônomas, onde a pessoa entra e compra tudo e se serve sozinho, e sai, vai embora e já foi debitado do cartão dela. Então a pessoa se cadastra previamente, obviamente, né? A pessoa se cadastra. Quando entra naquela loja, a inteligência artificial já reconheceu aquela pessoa e tudo que ela colocar na sacola está debitado no cartão dela. Se ela sair da loja, ela já pagou. Olha que beleza. Você já pensou você não ter que lidar com o mau humor dos funcionários que estão ali trabalhando o dia inteiro e já estão mal-humorados porque são cobrados e tudo mais? Você já pensou você não ter que lidar com isso? Você entra no mercado, não precisa olhar para a cara de ninguém, pega o que você quer e vai embora? Legal. É bacana. E vai ganhando os crentes. E aqui no Brasil já inaugurou a primeira loja autônoma, viu? Não sei se vocês acompanham notícia aí de tecnologia, mas em São Paulo inaugurou uma loja chamada Zeit. Ela é a primeira loja autônoma. E aí se você falar assim, ah, mas isso aí não vai funcionar bem. Se eu entrar com alguém, eu vou comprar, e quem é que vai pagar o do cara que não é cadastrado? Então, se você entrar com alguém, você paga dos dois. O sistema é inteligente para identificar quantas pessoas entrou com você. Só que lá dentro não tem funcionários. Tem uma pessoa que repõe. Uma loja, que é um supermercado, é um mini mercado, porque ele tem de tudo, mas com reposição rápida, que um funcionário só toma conta. Sabe, irmão, essa tecnologia, essa quarta revolução industrial, vai trazer grande dor. novamente a nossa terra. Nós temos hoje linha de produção autônoma. Tá? Quem já viu fábricas trabalhando aí que as máquinas fazem tudo? Elas fazem tudo, praticamente fazem tudo. Chega só o transporte, descarrega aquilo e o cara coloca a matéria-prima num lugar. Dali para frente a máquina faz todo o serviço e entrega embalado e encaixotado e passado fita. Dependendo do nível de tecnologia, coloca no caminhão. Só quem faz a pilha é o homem. Então imagina quantas pessoas precisavam para fazer, por exemplo, uma massa de uma pizza. E hoje aquela massa daquela pizza ela é feita de modo, né, natural pela máquina. Olha a máquina. Quem assiste aí programa automotivo já deve ter visto linha de pintura de fábrica automotiva. Os robôs vêm, os braços vêm e substituíram os homens. Isso vem tirando o emprego. Por que a revolução industrial é ruim? Por que ela impacta tanto na sociedade? Por que ela desanima as pessoas? Porque ela desemprega. Agora, eu tenho empresa. Imagine que para mim seria muito mais barato eu ter uma loja que nem essa da Zayt, que não tem funcionário nenhum. Não preciso gastar. Oh, é uma beleza. É lindo, eu vou ganhar meu dinheiro com maior lucro, posso vender mais barato assim, eu giro mais. Poxa. E a tecnologia vai ganhando a gente, né? Mas eu não vou, né, entrar numa dessa daí mesmo, porque eu não tenho nem condição de entrar num negócio desse. Um sistema tão caro. Porém, é o que vem acontecendo. Nós temos robô de limpeza. Quem já viu robô de limpeza autônomo? Aqueles robozinhos redondos, assim, vende na internet, aí, algumas lojas, na Polishop. Você põe em casa, liga na tomada, o robozinho sai da energia, ele anda a casa inteira varrendo a casa e volta. Tirou o lugar de alguém que fazia faxina. Pronto, a faxina, essa faxina de colher ali o chato, acabou. Que aí o homem pensa assim, amor, você lembra que a gente pagava diarista? Então, eu comprei aqui um robô e ele vai varrer para nós a casa. Aí é só você passar pano. É, porque o cara não quer fazer, mas ele vai arrumar um serviço para a esposa. Né? O robô faz a minha parte, que eu comprei, investi, afinal de contas, né? O homem dá um jeito. E aí você passa pano, amor. Olha como ficou fácil. Aí o homem é tão astucioso que ele vai lá e fala assim, olha, mas a louça dá trabalho, vou comprar uma lava-louça para ela, vou parcelar. Lava-louça é uma benção. Né, irmão? Olha lá, o irmão até sorriu, falou assim, olha, depois que a lava-louça veio na minha vida, meu casamento melhorou. Olha lá, está dando risada que ele é verdade. Aí nós temos estoque autônomo, a Amazon mais uma vez, Natura, Avon, estoques autônomos, onde o pedido cai e é separada automaticamente a mercadoria. Com a influência de mínimas pessoas, você olha um chão de fábrica, um chão de estoque daquele tamanho, lá com milhares de metros quadrados, 5, 6 pessoas trabalhando. Fala, meu Deus, onde é que vai? Como é que o povo vai se sustentar dessa forma? E aí nós temos a inteligência artificial, que chega para acabar com tudo. Quem tem Android aqui, eu não sei se a Apple está fazendo isso, mas quem tem Android aqui, quando vai sair do trabalho, o meu celular, no meu caso, quando eu vou embora para casa, ele no horário, eu nem aviso nada, hein? Eu saio da loja, o meu celular já mostra que assim, é tantos minutos até chegar em casa. E se eu tivesse o hábito de passar pelo mercado, o meu celular mostraria para mim, que eu não tenho de passar no mercado, mas se eu tivesse esse hábito, o meu celular ia mostrar para mim tantos minutos para você chegar no mercado e tantos minutos para você chegar, porque ele já sabe a rota que você faz. Se você fizer isso toda segunda-feira, depois de 3, 4, 5 segunda-feiras, 5 segundas-feiras ele vai começar a mostrar para você, na outra segunda-feira, que já precisa passar no mercado. Você faz isso toda segunda. Inteligência artificial está controlando você já, está te vendo, está sabendo onde você está. Mas a gente gosta dessas coisas. Poxa, eu ia esquecendo. Olha, se não tivesse esse aviso no celular, né? E a gente entra nessas coisas. Minha esposa ela fez uma cirurgia do coração. Tem uma situação cardíaca que a gente fica, né, preocupado. Ela, graças a Deus, tem a vida de um atleta, melhor do que a minha ali, o coração dela melhor que o meu. Mas eu fico assim, poxa, se sai alguma coisa que dá para ela usar, aí sai um relógio lá que faz um negócio lá que mede o ecocardiograma no coração, eletrocardiograma. Ah, compra esse relógio, que é importante. Aí eu estou lá, a tecnologia lá no braço dela, e assim a gente começa a se esfriar da provisão divina, e eu não estou falando para você deixar os recursos que Deus providencia. Pode ser que aquele seja um recurso de Deus, entendeu? Que Deus deu capacidade para o homem chegar naquilo. Mas se for mal utilizado aquilo lá, as pessoas param de ir no médico e vai morrer em casa. Isso não quer dizer que ela não precisa ir no médico. Isso aí é só uma coisa para me dar um aviso se acontecer alguma coisa. Mas não quer dizer que vamos trocar pelo médico. E é o que a tecnologia faz, você começa a trocar coisas. Trocar inteligência e tecnologia por pessoas. Tem como projetar Mateus, capítulo 24, versos de 4 a 12, por favor? Vamos ler aqui na mesma tradução. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pode colocar o 13, por favor? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, esses sinais, né, eles serviram para aquela época e continuam servindo até hoje. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. Fome, países aí passando fome, rumores de guerra. Nós estamos presenciando esses sinais, todo o tempo. Mas o quanto você está quente e quanto você está animado e está atento para enxergar essas coisas. Esse desânimo nos deixa frágil e sujeito aos ataques traiçoeiros do mal. Ser tentado durante uma situação de desânimo de espírito pode nos levar a cometer muitos erros. Porém, pela misericórdia de Deus, temos o socorro e o refrigério de sua presença. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe, irmãos, quando nós estamos desanimados, nós ficamos, vamos dizer assim, mais fracos a resistir às investidas do mal em nossas vidas. As tentações, não são provações, não confunda prova com tentação. Provação é uma coisa e tentação é outra. Tá? A tentação é aquilo que nós podemos suportar, pois não sobrevém sobre nós tentação que nós não podemos suportar, porque Deus já ofereceu a nós um escape. Então, essas tentações, quando você está desanimado na fé, você está fraco, você não tem a medida de Cristo como contrapeso na sua balança, para saber se aquilo é bom ou mal, porque quanto mais longe, mais frio, mais desanimado, você acaba caindo nas tentações. Porém, Deus nos consola, e é misericordioso, e nos salva dessas tentações, nos livra delas. Mas nós temos que nos aquecer, nós temos que nos animar. E como igreja, eu estou dizendo aqui, estou pensando como igreja, falando para crentes, não buscando outras pessoas de fora, e os de fora que você tem que se preocupar, são os de fora que acreditam em Deus, que são os da sua família, se preocupe com eles. Eu sei que até Jesus vai falar que profeta em sua terra ele não tem valor, mas se você é a ferramenta de evangelização mais próxima de alguém da tua casa, então faça uma verdade dessa ferramenta. Cumpra esse papel na sua vida. Será que esse não é o propósito de Deus na sua vida? Será que nós estamos aqui sem propósito nenhum? Ou eu venho na igreja com o propósito de aprender a palavra de Deus? Será que o propósito de Deus para a nossa vida é aprender a palavra de Deus? Será? Eu não sei. Aí, né, você tem que orar, conversar com Deus. E aí nós temos um texto aqui que é muito interessante, que é justamente o que nós vemos e que aconteceu com o povo do Egito, no desânimo deles, tá? As consequências desse desânimo espiritual, acontecendo no texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 10. Tá? E esses são os desânimos que eu vou falar primeiro, depois a gente lê o texto, mas já pode ir abrindo. Esses desânimos são, as consequências desses desânimos são cobiça, idolatria, imoralidades, pôr o Senhor à prova e murmuração. Estes foram os pecados que impediram o povo de Deus, que estava no Egito, de entrar na Terra Prometida. Não sei se vocês lembram, mas teve um censo e morreu, né? Nem todo mundo que saiu chegou. Nós vamos ler então esse texto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos estas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Nós devemos lutar contra esse desânimo. É fundamental. Para isso, é preciso que sejamos previdentes e que estejamos atentos ao que acontece em nosso redor. E antes que tal sentimento sobrevenha a nós, precisamos estar atentos aos ensinamentos bíblicos, pois são advertência para os crentes. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, vai dizer: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Essa é uma verdade que se aplica em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos ao que acontece. Deus tem um propósito, e um propósito significa um desígnio, um projeto. Isso é um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E tenha certeza de que esse propósito não é se afastar dele. Deus jamais vai colocar alguém para se afastar dele, mas sim para cumprir esse propósito perto dele. Ainda que por mais doloroso que seja. A gente não sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Não sabe, talvez, não sei, orando você vai descobrir? Acho que sim, creio que sim, tenho certeza que sim. Porém, isso é você com Deus. Você, se hoje você não sabe, você tem que buscar. Você tem que se animar na fé novamente. Aquecer o seu coração. Encontrar essa resposta no seu coração. Deus vai falar com você. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pessoal, se nós estamos fazendo parte de um ministério, de uma igreja, nós somos um corpo. Nós estamos aqui representando como se fosse uma corrente. E cada irmão aqui é um elo dessa corrente. Se um elo se romper, essa corrente se divide. Vocês já pensaram como é interessante a corrente? A corrente, ela é formada por vários elos. E tem, como uma corrente não ela não é perfeita, ela tem elos que são melhores soldados e elos que são piores soldados, elos mais fracos. Nós temos que estar atentos a esses elos mais fracos, próximos a ele, para que nós possamos animá-los novamente e fortalecer esses elos. Assim como não podemos nos desanimar espiritualmente, também não podemos desanimar os outros. Esse é um papel do crente. Se nós estamos frios, estamos desanimados, isso é um problema nosso. Se você vê um abatimento em você, não esfrie o próximo, não seja a laranja podre na vida de outro irmão ou a pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Se você não tem uma palavra de ânimo, de incentivo para dar alguém, não esfrie ela ainda mais, concordando com as coisas que ela pode estar pensando ali naquele momento. Ah, Deus não olha por mim, é verdade. Por mim também não. Isso daí não ajuda ninguém. E pelo contrário, pode levar a pessoa a uma depressão, problemas psicológicos. O desânimo pode virar uma doença. E alguém já pode ter ouvido também, né, ou conhecido algum irmão, pessoas que são até mais antigas de igreja do que eu, não dessa, mas de qualquer igreja, né? Aqueles irmãos que às vezes não fazem nada para ajudar a gente, né? Que não vai, não dá incentivo. Está vendo que você está lá, você está carregando peso, você está fazendo alguma coisa, tal, você tá... E o cara passa do teu lado, não pergunta se você quer ajuda. E ainda fica dizendo, ah, isso aí não vai dar certo, hein? Isso aí vai cair, ó, ó o perigo, ó. Ó, tá perigoso isso aí. Sabe aquelas. Então, isso anima, eu quero fazer uma pergunta. Isso anima ou desanima alguém que está fazendo o serviço? Alguém que está trabalhando? Será que isso anima a pessoa? É aquele negócio, se você não tem uma palavra de conforto para dar, fica quieto. Entendeu? Até o tolo calado se passa por sábio. Isso é a palavra de Deus, hein? Não estou falando nada que... E aí uma vez eu ouvi uma frase, né? Que dizia, tem irmão que critica a iniciativa, não ajuda na concretização, mas na conclusão do projeto é o primeiro a desfrutar das bênçãos. Eu não participei, não fiz, não falei, ainda falei mal, mas ó, não é que funciona mesmo? Eu vou lá, hein? Eu deveria ter vergonha, se um dia eu fiz isso, eu tenho que ter vergonha, falar, meu, eu vou participar, eu vou pedir perdão para Deus, e olha, às vezes você precisa confessar esse pecado para Deus. Olha, eu fiz isso em tal aspecto, eu fiz isso em tal ocasião. Mas estes são os desanimados na fé, e nós precisamos olhar por eles. Agora, você já pensou se quando alguém vai fazer um trabalho, quando alguém vai fazer alguma coisa, né, pela igreja, outro chegasse e desanimasse a gente? Agora, se isso fosse uma realidade na vida de Noé, vamos supor que Noé vai lá, recebeu lá, Deus falou com ele, ó, você vai fazer uma arca, porque vai acontecer um dilúvio, que eu vou mandar água, vai sair água do chão e vai vir água do céu, e eu vou acabar com tudo. Põe a sua família lá dentro, pega um animal de cada, um casal de cada espécie, coloca aí dentro. E... Já pensou se Noé desanima? Alguém vem e fala para ele, ah, isso não vai dar certo, isso é loucura, cara. Será que você não estava meio dormindo quando você ouviu isso daí? Já pensou assim, Noé, fala assim, é verdade, cara. Que doideira, como é que eu vou fazer uma arca, colocar um animal de cada espécie, juntar minha família e todo mundo vai morrer? Já pensou se essas coisas acontecessem? Se fosse assim? Mas Noé estava desanimado na fé? Você acha que Noé não foi tratado como louco? O que, que a palavra de Deus diz? Nós temos também exemplo de Abraão. Já pensou se quando Deus fala com Abraão, sai da tua parentela e vai, anda, que no meio do caminho, não sei que dia, eu vou mostrar uma terra onde eu te darei. E aí vem a mãe de Abraão, né, e fala assim, filho, vai não, está tão bem aqui, você tem tudo que você precisa aqui, nosso rebanho, está à vontade, não vai não. E aí desanima Abraão, não. Abraão estava como? Estava firme. Deus falou comigo para fazer tal coisa, vai e faz. Se ele falou, vai e obedece. É assim que um crente ajuda o outro. Ah, irmão, eu queria fazer tal coisa, mas eu estou sentindo um negócio no meu coração, parece que não é para mim fazer isso. Aí a pessoa chega e fala assim, não, imagina, que isso? Isso que você está sentindo é bobeira. Pode fazer, imagina, irmão. Ei, ó, olha para o mundo ao seu redor. Você acha que você vai ser o único que faz isso? Imagina, isso daí já não... Era errado, já não é mais. Né? Tem coisas que eram... Que não podiam e agora pode, né? Agora está tudo liberado, está aceito. Né? É a teologia do tudo pode, junto com a teologia da prosperidade que algumas igrejas pregam e aceitam tudo dentro da igreja. Está acabando com esse esfriamento, esse desânimo, está acabando a reverência dentro da igreja. Está acabando a reverência. Meu avô nem convertido era, quando falava o nome de Deus, ele arrancava o chapéu. Ele só andava de chapéu, então até é engraçado. Podia estar à noite, ele estava de chapéu. Ia falar o nome de Deus, ele arrancava o chapéu, olhava para o alto, e eu não sei o que ele falava com Deus, mas ele arrancava o chapéu, e falava com Deus, olhava para o alto. Reverência. Não se pronunciava o nome de Deus na boca daquele homem, sem que ele tirasse o chapéu. Ele morou comigo e não teve uma manhã que eu não acordei, sem ele orar gritando praticamente, porque ele era meio surdo, e ele dormia no meu quarto, e meu avô orava, e me acordava orando, e não era crente, não ia na igreja não, Não era nada, meu avô era talvez católico, né? Que a pessoa já nasce rotulada. Mas ele era um homem que não estava desanimado na fé, e não era da igreja. Olha que coisa interessante, era um exemplo na minha casa. Ah, eu falei que ele amanhecia orando, né? É, 5 horas da manhã ele orava, e eu acordava junto com ele, porque não tinha como dormir com ele orando. A oração dele era de 1 hora, e não tinha como voltar a dormir. E aí ele orava de novo à tarde, antes de comer, e orava de novo antes de dormir. E quando eu ia dormir, ele orava de novo. Então imagina, era 1 hora para eu conseguir dormir, ouvindo a oração do meu avô. Mas são anjos que Deus envia, né? Deus colocou esse homem do meu lado. Ele já estava ali falando com Deus, mostrando, me dando exemplo. Nós temos também Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha, né? Que já pensou se alguém desanima eles? Já pensou se ele olha e fala assim, é verdade, nós já temos um cargo aqui. A gente já é influente nesse lugar. Ah, vamos aproveitar a vida, vai. O senhor quer que faz o quê? Se ajoelha? Ah, demorou. Né? Hoje é o termo usado, né? Os jovens, né? Demorou. Vai lá, vou fazer isso aí. É só isso que precisa? E assim, um vai influenciando o outro e desanimando espiritualmente, afastando de Deus, ao invés de aproximar. E nós temos Paulo, né? Paulo, é muito interessante que essa exortação que eu trago, né? Que eu senti no meu coração e Deus falou comigo, é muito interessante porque Paulo exorta em todas as cartas, todas as igrejas que ele mandou e as pessoas a quem ele direcionou carta. Só uma, que é a carta que mais tem a palavra alegria, porque era uma carta que mantinha laços de amizade e estreitava essa intimidade, que era a que ele mandou para os filipenses. O resto era tudo exortação, só pancada. Ó, não faz isso, é direção. Ó, corrige tal coisa, ó, vocês estão pregando heresias, não é assim. Organiza, tinha carta que era de exortação para organização, só para organizar, ó, está mal formulado isso daí, faz assim. Todas as cartas de Paulo, olha a preocupação, ele vai e funda a igreja lá, não é afunda, hein, gente. Abre, vai, vamos falar assim. Abre a igreja lá e depois ele, preocupado em espírito, começa a enviar cartas. Olha, eu estou sabendo de tal coisa, corrige isso. Estou sabendo que tal coisa está acontecendo, faz aquilo. E para a igreja de Filipenses, apesar de ter, né, um ou outro, uma outra dica ali muito importante, aquela carta é para aumentar os laços entre ele e a igreja, porque ele gostava muito daquela igreja, ele tinha um carinho especial. O ânimo vem do Senhor. Passe pelo problema, mas não viva no problema. João 16, 33 diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês tereis aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus não prometeu que nós teríamos uma vida fácil, mas Ele pede para a gente ter o quê? Bom ânimo. Ânimo, gente. Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Alguém pode até dizer que isso é subjetivo, né? Depende do ponto de vista, depende da situação de cada um, depende do que cada um está vivendo no momento, depende até da doutrina da pessoa. Será? Ou alguém pode até dizer mais, que já sabe de todas essas coisas. É verdade. Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo o que aconteceu hoje já aconteceu antigamente e tornará a acontecer novamente. Tem pessoas que ousam até falar que já praticam tudo isso. Fala, mas toda essa exortação eu já faço. Eu me preocupo com meu irmão, eu oro, eu faço isso, eu não desanimo, eu animo minha família toda. Eu oro por todo mundo, eu tenho participado de todos os eventos, eu faço trabalhos sociais. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho autoridade para fazer o que eu faço. Eu tenho tudo isso. Então eu vou falar o que Paulo fala. Tá? Paulo deixa uma mensagem para nós, acerca dos caras que estão firme, que estão fera ali, que é o cara. Ele fala o seguinte: fique firme então para que não caia. Você é bom? Fique firme para que não caia. Mas tome cuidado, para que não sejam essas afirmações arrogantes na sua vida. aquela afirmação onde você mostra ao seu irmão que você é melhor do que ele. Alguém te exorta, ou alguém fala com você, ou alguém está preocupado com você e só chama você para conversar, olha, você está bem, eu quero saber da sua vida. Ah, não, você não tem que saber nada, não, tudo que eu tenho, que eu falo com Deus. Depois lá que Lutero liberou a gente de falar com os caras lá, com os papas, a gente fala direto com Deus agora. Não preciso confessar homem nenhum. Pô, que isso, irmão? Espera aí. Não é assim, não. Vamos devagar. Deus manda anjos, Deus manda providência, irmãos, até você, para que você consiga vencer um problema. Ouça, tenha sensibilidade de reconhecer essas pessoas. Provérbios 16, verso 5. Capítulo 16, verso 5. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. Arrogância, irmãos, ela nos destrói. Nada faz em nossas vidas a não ser destruir o nosso ser, afastar as pessoas de nós e expulsar o Espírito Santo de Deus do nosso coração. Não tem como o Espírito habitar num coração duro e num coração arrogante. Não tem como coexistir essas duas coisas. Essa exortação e essa mensagem que eu orei e Deus trouxe ao meu coração foi para que eu pudesse fazer esse convite a essa igreja. E que as pessoas dessa igreja fizessem uma análise do seu círculo social, de como está a vida, não agora da sua família, mas das pessoas que estão ao seu redor. O lugar onde você trabalha, as pessoas que você tem amizade, como está a vida da sua família na questão espiritual. Não mais de relacionamento com você, mas na questão espiritual. Principalmente aqueles que já estão dentro da igreja. Alguém que você conhece está afastado de Deus, saiu da igreja, está frio na fé, está desanimado. Qual é o seu nível de entusiasmo ao falar da palavra de Deus? E você tem feito isso? Você tem falado? Sabe, irmãos, talvez o propósito de Deus para a sua vida seja usar você no seu trabalho para falar com as pessoas que estão ao seu redor. E você não precisa ser uma pessoa fanática. Eu não estou dizendo aqui que vai todo mundo saindo aqui dando glória a Deus e dizendo Jesus te ama na rua. A palavra de Deus também ensina que você não precisa ficar gritando nas esquinas. Você pode fazer isso em secreto. Que o Deus que te ouve em secreto, se você chamar um teu irmão para conversar, em secreto, ele vai te ajudar. Você não precisa sair fazendo isso na frente de todo mundo. Mas você pode fazer isso e começar pelos seus amigos, os amigos de trabalho, os seus familiares. Aquela pessoa que você sabe que está desanimada na fé, que se afastou de Deus, que ia, mas não vai mais na igreja. Aquele cara que conheceu, mas muitos anos ele se afastou de Deus. E tem amizade, porque você gosta dele, mas já não compactua da mesma fé que você. O seu primo. Seu primo na fé. Romanos 12, versos 10 e 11. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, dos desanimados na fé, e aqui de nós mesmos, com fervor, com uma chama ardente, que só o Espírito Santo pode colocar em nosso coração. E se você tem passado por esse problema, se você está nesse desânimo espiritual, eu gostaria que você pensasse hoje, em tentar, pelo menos tentar, aquecer-se novamente. E animar-se outra vez. E eu quero ler também um Salmo, capítulo 51, verso 12. Perdão, Salmo 51, verso 12. Tem como projetar isso? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Pessoal, eu gostaria que a igreja pensasse nessas coisas, olhando para o passado, para o presente e projetando um futuro. como estávamos no passado, em número de pessoas que nos frequentava, como estávamos em comunhão, como estamos hoje e como estaremos daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, se nós não fizermos projeção, nós não sairemos do lugar. Se nós não tivermos um objetivo, um alvo, de ampliar as pessoas que frequentam, que vêm, que se conhecem a Cristo dentro dessa igreja, nós não vamos atingir objetivo nenhum, porque sem objetivo não há o que ser atingido. Sem uma meta, não tem como bater a meta. Mas como diz a Dilma, se nós batermos a meta, nós podemos dobrar a meta. E qual é essa meta? Quem vai estipular essa meta? Conversa com Deus, coloque no seu coração uma meta, um alvo. Quantas pessoas você vai impactar? Quantas pessoas você vai ficar encarregado de tirar o desânimo espiritual ou de levar a palavra de Deus? Coloque um número no seu coração, fala, essa semana eu vou falar com alguém, que seja um. Essa semana eu vou me dedicar a uma pessoa. Ou se você está frio e se você está desanimado e você está afastado e separado, que a meta seja começar em você primeiro. Essa semana, o meu propósito é voltar para Jesus. É entregar minha vida verdadeiramente e sentir de novo a alegria da tua salvação. Estejam prontos a tempo e fora de tempo. Busquem de volta a alegria da salvação. Tem como projetar para mim um texto? 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, verso 2, de 2 a 5. Isso. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, meu desejo nessa noite é que a alegria da salvação volte a ferver no coração de cada um aqui e daqueles que se esfriaram. Só Jesus pode reanimar o seu espírito e te fazer enxergar o verdadeiro propósito que Deus traçou para você. Vamos orar, então, agradecendo nosso Deus? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por essa mensagem, Pai. Essa mensagem de exortação que o Senhor traz no nosso coração. Ó Pai, dá-nos a sabedoria, Pai, inteligência, paciência, Pai. Que não saiamos daqui nesta noite irados, ó Pai, por sermos exortados, mas alegres, por podermos olhar a nossa vida, fazer uma reflexão das pessoas que estão ao nosso redor, do que o mundo tem nos apresentado, dos sinais que o Senhor nos tem enviado. Ó Deus, mostra-nos todas essas coisas e nos dá alegria de espírito novamente, para que nós possamos a cada dia levantar contentes, ó Pai, de nossa cama, dando glórias a Deus por aquele dia, por aquele momento, pela saúde, pela vida, pela oportunidade de estar vivo, Pai. Mais do que isso, Senhor, que a nossa vida nessa terra não seja uma tela em branco, ou somente escrito tudo aquilo que nós viemos buscar desse lugar, ó Pai, e não conseguiremos levar nada. Mas que seja, Pai, uma biografia de alguém que tinha, Senhor, um chamado, que tinha, Senhor, um propósito e cumpriu com ele, Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja uma ferramenta para atingir o maior número de vidas possíveis, ó Deus. Talvez o Senhor só tenha nos chamado, ó Pai, para atingir duas ou três vidas. Não tem problema, Pai, mas que nós possamos enxergar essas vidas e possamos colocar em prática a sua vontade, Senhor. Que de nós, ó Pai, o Senhor tire e use o melhor. Senhor, nós sabemos que não somos nada, Senhor. Nós somos tão pequeninos perto do Teu poder e do Teu grande amor, Pai. Da Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, não somos ninguém, Pai. E que o Senhor nos diminua cada dia mais. E que o Senhor se engrandeça, Pai. Oh Deus, que nós possamos ver a Sua presença, Pai. em nossas vidas e nas vidas, ó Pai, das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Pai, que nós não desanimemos em momento nenhum, ainda que dificuldades venham surgir, ó Pai, seja qualquer delas, ó Pai. O Senhor sabe, conhece o nosso coração e sabe o que nos aflige, sabe o que nos traz medo e preocupação, ó Deus. Sabe, Pai, daquilo que nos desvia, Pai, de foco da oração, da vida em comunhão com o Senhor, da dedicação. Sabe todas as coisas, ó Pai, que gastam o nosso tempo. O Senhor conhece todo o nosso ser, todo o nosso dia e os nossos costumes. O Senhor conhece o nosso íntimo, os nossos desejos, ó Pai. Ó Senhor, por isso eu te peço que o Senhor nos purifique, Pai, para que cada vez mais possamos agradar a Ti. Ainda que não seja suficiente, Pai, que nós possamos entregar o melhor de nós a Ti, ó Deus. E pedimos tudo isso, Pai, para que tudo isso aconteça em nós, o auxílio do Teu Espírito, Pai, que misericordiosamente o Senhor nos deixou. Muito obrigado, Deus. Obrigado por nos deixar esse Espírito que nos conduz, que fala ao nosso coração, que nos dá direção. Torna-nos, ó Pai, cada dia mais sensíveis a ouvir e sentir a Tua voz e perceber a direção da qual o Espírito Santo de Deus tem nos mostrado. Muitas vezes nós fechamos os olhos e não enxergamos, ou fingimos que não vemos. Ó Deus, traga-nos de volta, Pai. Cada dia, cada vez que nos desviarmos, que o Senhor nos traga de volta ao foco. Que nós possamos cumprir tudo aquilo para qual o Senhor nos designou a fazer. Ó Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor fortaleça, anime cada família dessa igreja, cada membro dessa igreja, os que estão afastados desta igreja, aqueles que não puderam vir hoje, aqueles que nos assistem pela internet, e todos aqueles, ó Pai, que creem em Ti, mas ainda não Te conhecem verdadeiramente, ou não entregaram verdadeiramente a sua vida a Jesus. Ó Pai, olhe por esses homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, servos do Senhor, líderes, professores, pregadores, pastores. Pai, fica conosco. Senhor, nós oramos Te pedindo todas essas coisas e agradecendo. E agradecemos a oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra e de receber essa mensagem. Que ela seja viva e eficaz e mude nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor.